Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Começa agora...
Rádio Reserva.
Muito boa tarde, querido ouvinte. Hoje é dia 4 de novembro de 2014. Estamos começando mais um programa da nossa Rádio Reserva. Hoje nós teremos dois blocos. Lembrando que o programa aqui está feito só por jovens. O primeiro vai ser uma visita de campo, que foram feitas pelos nossos jovens. E o segundo bloco vai ser uma entrevista com alguns biólogos, uns profissionais que estão dando uma olhada nessa área para a gente. Vale lembrar que você pode estar conectado no Facebook para mandar sua mensagem, mandar um recadinho para a gente. E a Rádio Reserva é um projeto do Sesc Bertioga. E assim nós começamos o nosso primeiro bloco.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. A gente começa agora o debate sobre...
As visitas de campo,
as
né?
As visitas de campo, isso. Em que eu e a Vitória, a gente participou de uma formação de coletivos educadores sobre a RPPN. E o que é coletivo educador? Coletivo educador é um conjunto de representantes de instituições e comunidades formada para discutir, fortalecer oportunidades, fragilidades e ameaças sobre a região da RPPN. Na visita de campo, a gente entrou, né, dentro da área da RPPN e o que eu vi lá naquela área de interessante? O solo de lá, ele é muito frágil. Então, ele é úmido e quando a gente pisa assim, dá tipo super abaixa porque é muito frágil, né, o solo. E a gente identificou também a presença de bastante bromélias.
Você tinha imaginado que era uma vegetação mais densa, né?
É verdade. Quando eu entrei, a área assim é bastante aberta, não é tão densa, não tem tanta vegetação assim, é uma área mais aberta, dá para você fazer trilha de boa.
Aí, na sequência, o que teve, né? Além do encontro da visita da RPPN, teve um outro momento que foi para assistir um filme.
Ah, foi o terceiro encontro, porque, na verdade, a gente não participou do primeiro, que foi a visita que teve lá no Parque das Neblinas. Então, a gente participou da segunda, que foi a visita à RPPN, e a terceira, que foi o filme que a gente assistiu no auditório aqui do Sesc, que a Vitória
que
também participou.
Que filme que vocês viram?
Chocolate, né, Vitória?
Bom, não... Boa tarde. O nome do filme chamava Chocolate. E se trata de uma moça e sua filha que tem uma cultura de sempre estar viajando. Toda vez que bate um vento lá estranho, elas viajam. E elas pararam no vilarejo dessa vez. E ela vive fazendo chocolate.
O vilarejo é como? É um vilarejo super tradicional,
é,
né?
É um vilarejo religioso. E quando elas chegam, até chamam elas de ateia, porque elas se recusam a ir na igreja, como todos fazem no vilarejo. E nessa época que ela chegou, eles estavam em época de quaresma. E como ela trabalha com chocolate, eu acho que eles não podiam comer. Então, ela chegou e despertou curiosidade nas pessoas, porque os chocolates dela eram todos diferentes. Digamos que ela sabia o chocolate certo para a pessoa. É muito bom o filme. Ele trata de formas de educação. Se tratava de uma moça que ela apanhava muito do marido e um dia ela resolveu sair de casa e foi procurar ajuda com essa moça e ela ensinou, a moça do chocolate, ensinou ela a ser livre de um jeito diferente, educou ela para ter suas próprias atitudes.
Então tinha uma moça que era do vilarejo, né?
Ela já era do vilarejo.
Isso, ela apanhava do marido e quando essa... estrangeira, ela chega na vila, ela acaba pedindo socorro, porque ela estava apanhando e queria outro rumo para a vida dela, né?
Isso, aí o marido dela que batia nela, a moça do chocolate chegou pro prefeito e falou para ele que ele batia na esposa e tal, e o prefeito resolveu educar ele também, de um jeito para que ele se tornasse um cavalheiro, seguisse as regras que todos seguiam, que era de ir para a igreja, de saber comer, saber se comportar numa mesa, para ele poder pedir desculpa para ela. E quando ele foi pedir desculpa para ela, ela o perdoou, como devia ser feito, mas se recusou a voltar com ele para casa, porque ela sabia que do jeito que ela estava vivendo era melhor para ela, só que ele não aceitou e bateu nela de novo e assim foi.
Aí depois que o filme foi exibido, rolou uma discussão, né, sobre o tema.
Isso, depois que o filme acabou, a gente sentou numa roda, no chão mesmo, e começou a discutir sobre o filme, sobre a cultura, né? Que o filme ele entra muito em conflito com a educação e com a cultura. Porque ela, quando a moça chegou nesse vilarejo, eles não aceitavam o jeito dela. Ela se recusava a ir para a igreja. Então, ela despertou curiosidade nas pessoas, que resolveram ir até a loja, conhecer ela, conhecer sobre ela. E ela ensinou para todo mundo que todo mundo tem o seu jeito de viver, que ninguém tem que seguir regra nenhuma. Não é só porque eles vivem no vilarejo religioso cristão, que todo mundo é obrigado a viver do mesmo jeito, que não é assim.
É, e como que a gente pode passar essa história do filme, né, para a nossa realidade aqui? Que o coletivo educador ele tem o objetivo de fazer justamente isso, integrar, né, as pessoas moradoras aqui da religião sobre a questão do meio ambiente. Né? Então, como que essa população ela pode contribuir para a região, que é tão rica, né, em florestas, e uma natureza tão bela, né, com tanta fauna e flora abundante que a gente tem aqui?
Porque um educador, ele não só passa educação, mas ele aprende também, de certa forma, de vocês que não são daqui, por exemplo. Vocês chegam para estudar a cidade. Vocês têm muita coisa para passar para a gente, mas a gente também tem coisa para passar para vocês. Então, faz parte desse diagnóstico de vocês, cultural, histórico, né? Não sei como é que se chama de fato. Mas...
Uniu-se o científico com o cultural, mais ou menos isso, né?
E aí teve uma terceira visita, né? Que
isso,
foi sobre
verdade.
Gastronomia.
Isso.
Como é que foi isso, Caterine?
Foi lá na Escola do Rio da Granja. Então, os representantes de cada instituição ali do coletivo educador estavam presentes, né? Então, a gente debateu sobre os planos de ação que poderia ser feito aqui na região para integrar as pessoas do meio ambiente e conscientizar, né? Fazer a conscientização da população. E depois teve um almoço. Que o que que teve?
Mas, peraí, esse almoço era feito com que ingredientes?
Então, o que que teve?
Ah, tá.
Teve o molho do frango, era feito com molho do Cambuci, né?
Cambuci, é.
Do Cambuci, uma delícia. E no filme também, Vitória?
A delícia era aquele brigadeiro do filme, que era com a fruta do Jussara. Como todo mundo assistindo o filme de chocolate, acho que todo mundo achou que era brigadeiro mesmo. E depois
chocolate.
Ela falou que não era, que era da fruta do Jussara.
É, uma delícia.
E enganou todos nós.
Lá na Escola do Rio da Granja teve um mousse de Cambuci também, uma delícia, que parece mais com mousse de limão, mas é uma delícia.
Nossa,
é vocês
estão
Cambuci.
Falando aqui me deixando com água
vocês
na boca. Vocês
deviam tomar um sorvete de Cambuci.
Eu quero uma mesa, assim, um banquete com todos esses produtos.
É coisas da Mata Atlântica que... Você não sabe o que você está perdendo se você experimentar, cara, porque...
É isso?
É isso aí que rolou lá no Rio da Granja e em todos esses outros encontros que teve.
Bom, a gente vai encerrando por aqui. Obrigada, ouvintes. Encerramos esse bloco e voltaremos com o próximo. Obrigada. Boa tarde.
Em instantes voltamos com o segundo bloco. Você está ouvindo Rádio Reserva.
horas, sou homem de estrada.
Boa tarde, estamos de volta com mais um bloco da Rádio Reserva. Contando com a presença dos jovens Jean, Giovanni, Juliana, Rafael, Alisson e eu, Carol. Lembrando que este programa é feito inteiramente por jovens de 17 a 22 anos. E agora eu gostaria de apresentar para vocês também na técnica o Israel. Oi, Israel.
Boa tarde, ouvintes. Vocês estão acompanhando a Rádio Reserva. Meu nome é Israel Bacelar, eu trabalho com música. E dessa vez eu tô na técnica do programa só, não vou ficar falando muito. Só para explicar para vocês um pouquinho, que eu vou expor um pouco do meu trabalho aqui hoje. A playlist é 100% minha. São minhas produções e um pouco da arte de samplear, que alguns conhecem. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí rapidão, samplers, e você vai entender o que, que é, certo? Boa tarde, sim, espero que vocês curtam aí o programa.
Obrigada, Israel. Então, pesquisa lá, as músicas são ótimas. Agora, Vi, tem alguns recados dos ouvintes da rádio. Pode falar, Vitória.
Oi, voltei. Tem um recado do Iveson Rodrigo, de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, que ele está mandando um beijo para todos. Diz que está adorando o programa, que morre de vontade de voltar a fazer rádio e que está adorando a nossa playlist de hoje. Beijo, Iveson, e obrigada por ouvir.
Um beijo, Ives.
Então, dando seguimento aqui, o segundo bloco conta com a presença também dos biólogos Marcelo e Rodrigo.
Eu fui promovido aqui, queria agradecer a todos vocês.
Bom, me desculpa.
Tudo bem, eu sou comunicólogo de formação, eu fiz comunicação social, era para eu estar aqui entrevistando as pessoas. No entanto, né, a área de estudos ambientais é uma área multidisciplinar, né, e tem pessoas de vários setores trabalhando, né, na área que eu atuo. A gente tem geógrafo, sociólogo, economista, né, dificilmente tem biólogos. Obrigado.
Perdão. Então, agora eu vou passar a bola para o Alisson, que ele tem algumas perguntas a fazer.
Boa tarde. Primeiramente, eu quero que o Rodrigo faça a apresentação do que ele é, o que ele trabalha.
Boa tarde, eu sou o Rodrigo, a minha formação, eu sou biólogo, mestre em ecologia aplicada, e a minha área de atuação é com os mamíferos de médio e grande porte. Então, os animais geralmente que têm pelo, que amamentam seus filhotes e que pesam mais de um quilo. Então, são animais terrestres, arborícolas, né? Então, utilizam a árvore ou andam no solo.
Bom, eu sou o Marcelo da Costa, comunicólogo de formação, né, na graduação. Eu sou especialista em tecnologias ambientais também, né, estudei, fiz outros cursos, inclusive de auditoria de uma tal de ISO 14000. Algumas pessoas podem já ter ouvido falar aí de ISO 14000, né? Enfim, e atuo na área de socioeconomia, especialidade na área de socioeconomia, e também de aspectos históricos, culturais e arqueologia.
Boa tarde, eu sou a Juliana. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, eu queria perguntar para você, esses animais que têm um sinal vermelho no corpo, em qualquer parte do corpo, é veneno, alguma coisa assim?
Tem muitos animais que apresentam essas cores chamativas e aí estão associados a algum alerta de perigo, ou então tem algum veneno associado. Tem outras marcações que são relacionadas a caráter reprodutivo, ou seja, para atração da fêmea pelo macho, mas essas marcações não são obrigatoriamente sinais de alerta. Pessoal geralmente ressalta essa parte nos anfíbios, né, nos sapos, que tem essas cores chamativas de sinal de alerta, mas tem muitos sapos que não são venenosos, e geralmente o veneno está abaixo da pele, então se for só tocado, encostar, ele não oferece perigo nenhum. Quando morde ou ingere esse tipo de animal é que ele causa algum desconforto.
Entendi, eu vou passar agora para o Rafa, que ele quer fazer uma pergunta.
Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Quais são os tipos de planta que tem no lote 4?
O que a gente está chamando aí de Gleba 4, né, é uma propriedade do Sesc Bertioga, ou Lote 4, que é uma área que eles estão com interesse, né, em transformação e estabelecimento de uma RPPN. Lá tem muitas espécies de plantas. A gente começou o levantamento agora, fez uma primeira campanha. E estamos trabalhando com várias formas de vida, desde as herbáceas, né, ou das plantas, plântulas do solo, até os arbustos, árvores, e também os cipós, lianas, palmeiras. Até agora tem levantado em torno de umas 150 espécies, mas tem perspectiva de ocorrência de aproximadamente mais de 1.000 espécies. Mas a gente ainda não tem certo a quantidade exata que tem. E aí a gente está fazendo uma amostragem por enquanto. Então a certeza da quantidade vai vir no longo prazo.
Então, pô, seu Jean, antes de fazer minha pergunta, eu queria perguntar. A gente está te chamando de Rodrigo toda hora, né? Eu queria saber qual é o teu nome todo.
Meu nome é Rodrigo de Almeida Nobre.
Então, Rodrigo, antes da gente começar o programa aqui, né, a gente estava conversando que vocês usam umas armadilhas para pegar os animais. Eu fiquei curioso aquela do morcego, que você disse que usa uma rede, né? E aí, queria saber se machuca o morcego, como é que vocês fazem, vocês pegam ele depois que prende?
É uma rede bem fininha, a linha é bem fina, e aí ela, na sombra, por ela ser preta, ela fica invisível. Então, mas ela tem uma bolsa grande. Então, quando o morcego cai, ele bate, ele se embaraça um pouco, mas ele não se embaraça muito. E aí tem técnicas de tirar também esses morcegos da rede. Então, a gente vai por partes, né? A gente começa livrando os pés deles, depois a asa e, por último, a cabeça. E aí, com essas técnicas, geralmente, eles não sofrem nenhum machucado. Então, é bem segura a técnica, é difundida, utilizada no mundo todo. Então, não tem problema nenhum com os morcegos. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de retirar. Então, todo mundo utiliza luvas de couro, luvas de raspa, porque os morcegos têm mordidas fortes. Então, a gente se protege disso para não sofrer nenhum acidente.
Não virar vampiro, né? Vampiro, né?
Essa parte dos vampiros é um pouco de mistério dessas associações, é mais curiosidade.
Vampiro e Batman aí vai para a socioeconomia.
Eu vou fazer a pergunta para o Marcelo. Marcelo, há quanto tempo você trabalha com essa área de pesquisa, essa área de biologia?
Então, eu estou trabalhando nessa área. Tem que ter muito interessante essa sua pergunta, porque, como eu falei, a minha formação, na verdade, a base, a turma não costuma ir para a área de estudos ambientais, né? Eu trabalhava na área de marketing, né? Eu trabalhava em empresa de mídia, né? Eu trabalhava numa empresa do grupo do Estado de São Paulo, jornal grande lá da capital. Em 98 eu saí e fui trabalhar num projeto para o governo federal que tinha uma conotação ambiental. E aí desde então eu comecei a me interessar muito pela área de meio ambiente e fui me aprofundando. Né? Fui me aprofundando, trabalhava muito no início, eu trabalhava com cartografia e isso abriu muitas portas para mim, foi bastante interessante aí para descobrir aí o mundo, né? O Brasil, porque a gente viaja muito também, é muito interessante aí para atiçar nossa curiosidade, para conhecer o mundo.
Oi, boa tarde, eu sou o Giovanni e quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. Ele disse agora há pouco sobre o marsupiais, eu não entendi muito bem, eu queria que você me explicasse um pouco mais.
Os marsupiais são pequenos mamíferos e eles estão próximo evolutivamente das espécies que ocorrem na Austrália. Então, são um grupo de mamíferos que tem aquelas bolsas, né, e carregam os filhotes nos primeiros momentos dentro dessas bolsas. Então, são mamíferos que a gente chama de monotremates, que têm o desenvolvimento dos seus filhotes fora do corpo. Então, no momento em que fosse acontecer o parto, ele anda pelo corpo da mãe e entra dentro da bolsa, e ali ele acaba de acontecer o desenvolvimento. Essas espécies elas só ocorrem na América do Sul e na Oceania. E aqui no Brasil a gente tem vários representantes dos marsupiais. Então são as cuicas, quatro olhos, os gambás, são as espécies de marsupiais que a gente encontra por aqui.
Quais são as vantagens, Marcelo, dos moradores que moram em torno da RPPN?
Tem uma coisa que é muito importante hoje, que inclusive as entidades governamentais elas têm se preocupado com a questão da qualidade ambiental, a qualidade de vida da população. A qualidade de vida da população não é simplesmente você ter uma casa bonita, né? Aliás, muito difícil a sua pergunta, hein? Ela caprichou na pergunta pra mim. É, não é só você ter uma casa bonita, ter uma piscina no seu quintal, não é só isso. A gente está vendo, inclusive, pelos problemas que a gente vem passando hoje, está faltando água em São Paulo. Por que está faltando água? Né? Porque aquilo que fabrica água não tem mais condições de fabricar adequadamente, não tem mais a quantidade. Né? Por quê? Porque a gente mexe muito no meio ambiente. Enquanto você tem áreas com vegetação próximas à sua residência, você promove melhor qualidade de água, clima mais fresco também, você ameniza o clima, né? Enfim, e você também promove a preservação ambiental de espécies, né? Preservação de espécies, né? Acho que isso é mais ligado na área do Rodrigo, mas você promove a preservação de espécies, de diversidade, e isso ajuda o mecanismo do meio ambiente, né, a continuar saudável. É assim como a gente, né? A gente precisa estar saudável, né? Então a gente tem que se preocupar com a saúde dos olhos, da cabeça, do pulmão, né? Do pé. A gente tem várias coisas para se preocupar, né? E o meio ambiente é a mesma coisa. Também tem uma série de coisinhas que tem que estar funcionando bem. Se você tira um elemento do meio ambiente, você pode provocar uma catástrofe aí, ter explosão de uma outra espécie, né? Ou então até sumir alguma que é importante, né? As pessoas vão buscar alimentos na natureza, não vai ter mais aquele alimento, não vai ter mais água, enfim, né? Tem uma série de consequências para o homem que vive na área urbana também.
Caterine, voltei. Aproveitando o gancho da pergunta da Carol, eu queria fazer uma pergunta que o Rodrigo ou o Marcelo pode responder. A cidade está preparada socioeconomicamente para receber a RPPN, a implantação da RPPN aqui na cidade?
Outra pergunta muito difícil, vocês estão caprichando. Se eu soubesse que era tão difícil, tinha dado uma estudadinha antes de vir. Essa é uma pergunta um pouco delicada, porque assim, quem está preparado socioeconomicamente para preservar uma área? Eu acho que não tem assim um ideal, né, de socioeconomia para você preservar uma área exatamente, né? Eu acho que isso até dentro do aspecto da questão histórica e cultural, eu acho que ela acaba prevalecendo um pouco, porque na verdade existe uma questão que a gente avalia muito profundamente no aspecto cultural, que é o sentimento daquela coisa pertencer a você, fazer parte da sua vida, né? Ser um patrimônio, né? Então, a partir do momento que as pessoas entendem aquilo como um patrimônio, aí a sociedade está preparada, tá? Então, existe um trabalho, inclusive de educação ambiental, de educação patrimonial, que tem que ser trabalhado, né? Tem que ser feito com a comunidade quando ela não tem essa sensação de que aquilo pertence a ela, né? Porque às vezes tem alguns indícios, né? Então, por exemplo, eu estava até lendo agora há pouco o trabalho que a gente está desenvolvendo, e aí alguns indícios de questões culturais que podem estar ligadas com a área da RPPN. Aqui a gente tem o Festival da Tainha, não é isso? O Festival da Tainha é muito importante, mas eu não sei se vocês já se perguntaram por que tem o Festival da Tainha? É porque é um peixe gostoso?
Eu mesmo nunca me perguntei.
Então, eu acho que está na hora de repente começar a se perguntar e procurar saber. Por que tem um Festival da Tainha? Porque existiam pescadores, comunidades pesqueiras, caiçaras, que tinham uma cultura antigamente muito mais fortalecida, aprofundada, e que eles fazem parte da vida de vocês, né? E toda essa questão cultural, ela vai fazer parte também do meio ambiente que você vive. Né? Os índios, por exemplo, os índios, quando eles só eles existiam aqui, né? Enquanto não tinha chegado o europeu aqui no Brasil, né? Então, para eles, tudo que era referência, inclusive até para a comunidade pesqueira também, o que era referência? Você tem o mar é uma referência, você tem a floresta é uma referência, né? Um rio importante, um rio grande que inclusive ele usa para subsistência, é importante para ele também, né? Inclusive o caminho que essas comunidades seguem, aonde elas se instalam, tem muito a ver com o meio ambiente, tá? Hoje o homem moderno já não está tão ligado, porque ele acaba meio que favorecendo, criando um ambiente que dê oportunidade para ele criar raiz naquele lugar. Só que aí existem as questões culturais, que exatamente elas vêm com o passar do tempo, tá? Então eu acho que isso é legal, né? Você, até a gente começar a se perguntar, né, o porquê. Por que que existe esse festival? Por que que existe? Por que que as pessoas fazem na feira, vendem aquele tipo de cesto trançado com uma planta que é dali daquele lugar, né? Que é da Mata Atlântica, né? Por que será? Né? Então a questão cultural, ela também tem a ver, né? Ela vai estar relacionada com o meio ambiente e automaticamente, né, a RPPN, a área da RPPN é uma área preservada, né? E tem muitas perguntas para a gente fazer lá, para descobrir. De repente a gente acha um sítio arqueológico lá. É.
Né? Rodrigo, você tem alguma coisa a falar?
É, então, o meu ponto de vista é meio não olhar só para estar preparado para receber uma RPPN, mas ter a sorte de ter a RPPN na cidade de vocês. Então, ter um fragmento dentro de área urbana de um município, nas condições que a gente está encontrando a RPPN da Gleba 4, é instigante, é motivador e deve ser considerado pelos moradores ou pela comunidade local como uma coisa muito importante. As restingas ou essas florestas de baixada da Mata Atlântica, elas estão se exaurindo ou estão sendo derrubadas ou ocupadas e são muito raras. E hoje em dia, geralmente quando você encontra algum fragmento desse tipo dentro de uma cidade, a condição dele, a qualidade dele está muito ruim. Você vai lá e você não vai conseguir, como você falou, andar dentro do fragmento com uma tranquilidade, porque vai estar cheio de cipó entremeado. As matas, quando elas não estão em boas qualidades, elas ficam com uma condição muito ruim de você caminhar lá embaixo e aproveitar esse ambiente. E essa mata que vocês têm aqui é o que a gente considera em estágio avançado de conservação. Então, ela tem boas qualidades, ela ainda tem os três estratos de vegetação que a gente fala, o herbáceo, o que está embaixo das copas e as copas, e você consegue andar lá com tranquilidade. Então, não é o fato de estar preparado, mas de valorizar, de ter a sorte, de se orgulhar de ainda ter esse fragmento nessas condições dentro da cidade de vocês, que a gente pode encontrar ainda veados catingueiros circulando lá dentro, tamanduá mirim circulando lá dentro, várias espécies de fauna. Então, é bem interessante que as pessoas olhem para isso como patrimônio da cidade ou como patrimônio biológico que eles têm dentro da própria cidade.
É, eu queria perguntar para o Marcelo, que a gente conversou um pouquinho antes do programa começar, o que, que é meio biótico que eu não entendi?
Essa pergunta, ela é tão fácil que eu vou deixar o Rodrigo responder.
Então, o meio biótico é tudo que é relacionado aos seres vivos. Então, a gente separa aí a parte antropológica e social, a interface humana, né, dentro dos planos de manejo. Aí tem a parte física, que é o não vivo, né, que a gente trabalha com água, com solos. E a parte viva, então, que a gente está considerando aqui só uma parte dela, que é a parte botânica, né, das plantas, da flora, e a parte da fauna é o que a gente considera de meio biótico, mas ainda tem os fungos, os micro-organismos que também compõem essa parte, mas que, como é muito diverso, tem muitas informações, a gente acaba contemplando só uma fatiazinha dessa parte biótica, que é a fauna e a flora.
Então, para dar uma explicada aqui, a gente está sentado em círculo, né? E no meio tem uma mesa com uns troços e uns negócios. Eu estou vendo uma gaiola, umas caixinhas, um negócio que parece um cinto. É armadilha isso aí? Você pode explicar para a gente?
Vou tentar explicar. São quatro itens que a gente tem aqui em cima da mesa, né? Então, como lá na RPPN a gente está fazendo um levantamento de vários grupos de fauna, então a gente usa diferentes técnicas para capturar e identificar as espécies. Aqui eu tenho exemplos do material que a gente utiliza para levantar os roedores, né, os ratos e os marsupiais, como ele perguntou no começo, gambás, cuicas. Então tem duas armadilhas aqui, uma que é feita de aço galvanizado, então um monte de ferrinhos, né, de aço galvanizado. Ela serve para capturar os indivíduos um pouco maior desses pequenos mamíferos. É uma armadilha de pedal, então ela tem um pedalzinho aqui dentro, um arame né, que liga esse pedal aqui a uma portinhola, e quando o animal entra para pegar uma isca que a gente posiciona aqui no fundo, ela dispara e abaixa essa tampa aqui do final. É, ao contrário do que se imagina, o que é usual fazer, a nossa preocupação em capturar é de manter o bicho vivo, não ter que coletar para poder identificar. Então, como ele tem lá a isca lá dentro, ele consegue se alimentar, a gente deixa essa armadilha de um dia para o outro, o bicho entra, se alimenta, e no outro dia de manhã a gente pega ele e consegue identificar. Essa aqui menorzinha, ela é feita de chapa, né, de alumínio, e ela funciona no mesmo sistema, ela tem um pedalzinho lá dentro. Quando o animal entra para pegar a isca, a portinhola fecha da mesma maneira. Né? E aqui a gente tem uma outra armadilha, que é o que a gente chama de armadilha fotográfica. É uma armadilha para levantar os mamíferos de médio e grande porte, que é o meu grupo de especialidade. É, a gente amarra ela, posiciona ela numa árvore, e ela funciona que nem aqueles... alarmes de loja, quando a gente entra, aqueles sensores, quando a gente entra e apita, faz tudo, quando você entra numa loja, é a mesma coisa. Então ela tem um sensor infravermelho de movimento e calor. Quando algum animal de corpo quente, né, se movimenta na frente dela, ela dispara uma foto ou filma. É bem discreto, e aí é um método pouco invasivo. A gente não precisa coletar os animais para poder identificar, e depois pelas fotos a gente consegue com segurança identificar esses animais que foram fotografados.
Para deixar claro, né, o primeiro que você falou é um grande, parece uma gaiola. O segundo foi uma caixinha de alumínio. E esse terceiro agora, que eu achei que era uma caixinha, mas na verdade é uma câmera, né, que vocês amarram na árvore.
Isso, uma câmera digital.
O último agora que eu estou curioso.
Isso aqui é uma lanterna de cabeça, é uma headlamp que a gente chama, é uma lanterna que a gente usa na cabeça, que é utilizada para mostrar tanto anfíbios, então sapos e pererecas, que a gente tem que trabalhar à noite para mostrar, quanto os morcegos também, que a gente passa a noite então dentro da mata, e aí a gente precisa estar com as lanternas para iluminar, mas ao mesmo tempo tem que estar com a mão livre para poder manipular os animais. Então você posiciona a lanterna na cabeça, ela fica ligada o tempo todo e tem uma duração boa, e aí você consegue manipular os animais e fazer suas coletas no período noturno.
Então, eu tenho dois recados aqui dos ouvintes. É o Euclides Brasil, manda um abraço para todos e os envolvidos no programa, e disse que está muito legal. E tem o outro também da Cefra Tognolo, manda parabéns e diz que o programa também está lindo, e faz uma pergunta para o Marcelo e para o Rodrigo. O que vocês descobriram de mais interessante até agora no trabalho?
Socioeconomia, o que a gente descobre de mais interessante são pessoas, né? Acho que a cultura é uma das coisas mais interessantes, e a forma como as pessoas reagem quando a gente aborda, né? No caso da socioeconomia, a gente não tem uma armadilha para pegar a gente, né? Às vezes eu brinco, eu falo que a armadilha é a simpatia, né? Começa na simpatia, né? A gente tem alguns mecanismos para poder angariar, né? Levantar as informações, questionários, né? Tem técnicas para você fazer levantamento de informações, levantamento de dados, fazer análises, né? Mas o que é muito interessante aqui na região de Bertioga, né, em termos de história e cultura, é que assim, é uma região que tem uma história adormecida, né? Tem uma cultura que, de certa maneira, parece que ficou lá atrás, mas que ela ainda persiste, né? Em algumas atividades que vocês têm, né, na alimentação, né, em alguns eventos culturais. Isso é que eu acho que foi o mais interessante que a gente vem levantando. E a gente, assim, até que é justificável esse tipo de acontecimento, porque é uma cidade que se desenvolveu muito na base do turismo. E muitas pessoas vieram para cá, migraram para esse município para estabelecer residências. Você tem muitas casas de veraneio. Então você tem muita mistura, muita mescla cultural. Então eu não digo que, na verdade, que a cidade perdeu a cultura, que a comunidade perdeu a cultura. Na verdade, ela se transforma. A cultura a gente nunca perde. A cultura, ela se transforma, né? E eu acho que é legal também a motivação de estar sempre, né, desenvolver os eventos culturais, para que não se percam esses indícios do que era a historinha, como é que a historinha começou lá atrás. Né? Então eu acho que isso aqui foi o mais interessante aí. Obrigado a Séfora pela pergunta.
Do ponto de vista do meio biótico, né, que a gente falou no começo, a gente ainda está começando, então foi a primeira campanha de levantamento, mas a gente já consegue observar que é uma mata muito conservada, como eu falei, mas a gente tem alguns pontos que ressaltar. Então, comparando com os dados que a gente tinha levantado para a região, para aranhas, a gente tinha uma previsão, em levantamentos secundários, a gente tinha descrito até agora 14 espécies de aranha, de formiga, quer dizer, para florestas de restinga, que é esse ambiente que a gente está avaliando. E nessa primeira campanha já foram registradas mais de 50 espécies de formiga nesse levantamento, ou seja, tem bastante espécie nova do grupo para ser inclusa como distribuição para a floresta de restinga e para adicionar essa lista que tinha pontual. A riqueza de aranhas também na localidade, sem estar vinculada necessariamente a aranhas que são perigosas para os seres humanos, é bem grande na área. Tem espécies de mamíferos de grande porte que a gente não suspeitava não ocorrer, porque é um fragmento de tamanho bem pequeno, é uma área de 43 hectares, o que a gente considera pequeno para mamíferos de médio e grande porte, mas a gente pôde verificar então um veado catingueiro e um tamanduá mirim, né, por registro em câmera. Tem espécies ameaçadas de roedores que foram detectadas, então uma espécie que é endêmica do bioma Mata Atlântica, que é endêmica da Mata Atlântica e ocorre em restinga e é ameaçada de extinção na lista estadual, a gente já conseguiu verificar aqui também. Então tem potencial de descoberta de muitas espécies novas, de adicionar muitas espécies, fazer a descrição de muitas espécies, e também foi possível observar que é um ambiente bem conservado. Tem um ponto bem importante, que como o solo é sensível e alagadiço, tem muitas bromélias, então tem muitas espécies que são vinculadas ao ambiente, associadas às bromélias, vivem nas bromélias, então a relevância de conservar as bromélias dentro dessas áreas para a gente poder manter a riqueza e a diversidade de formigas, de aranhas e de sapos, né? Então conservar as bromélias dali, então tem pontos bem interessantes que a gente pôde já constatar nessa primeira campanha.
Tudo isso em quanto tempo vocês estão em campo?
Essa primeira campanha para os diversos grupos foram só de 3 dias de amostragem. Então, a gente está voltando agora para uma segunda campanha de 5 dias de amostragem. E, no final, a gente vai ter um total de 11 dias para cada um dos grupos na localidade.
Bom, eu tenho uma pergunta para o Marcelo. No último programa, a gente levantou um pequeno debate com relação ao MST sobre a diferença de ocupação e invasão de propriedade, né? No caso da reserva particular da RPPN, né? O diagnóstico socioeconômico cuida dessa parte. E eu fiquei curioso para saber, desde do programa passado eu levantei essa questão, no caso de ter alguma comunidade nativa lá dentro, já habitada, quais seriam as providências que vocês tomariam com relação a isso daí, né? Porque eu creio que não pode por ser particular e tudo mais.
A sua pergunta é ótima também. O pessoal está de parabéns aqui.
Obrigado.
Fazendo só perguntas, né, bem elaboradas. Em primeiro lugar, quando você tem uma ocupação existente na área, a primeira coisa que você tem que perguntar, né, primeira questão que tem que ser colocada, né, de quem que é o proprietário daquela área. Né? No caso do Brasil, você tem diversas terras indígenas. Aqui em Bertioga, eu acho que você tem uma terra indígena, né? Que, na verdade, ela faz divisa com São Sebastião, é isso, né? E ali, na verdade, eles estão há muito mais tempo, inclusive que os europeus, né? Então eles são mais donos daquela terra do que a gente, né? Do que a União, né? Do que o governo federal. Então muito proveniente que seja demarcada essa terra deles, né? Se houvesse uma invasão, vamos dizer assim, que é um pouco diferente, você citou até o MST. Se houvesse uma invasão nessa área de RPPN, você depende de algumas questões também, né? Primeiro, né, como eles chegaram lá e o porquê eles estão instalados lá e o que eles fazem na terra. Você tem que fazer algumas perguntas para tentar entender esse contexto, né? Segunda questão que precisa ser entendida é se você tem a possibilidade, se está pensando a dar um uso àquele território, aquela aquele terreno, se você tem aonde levar essa população, essa comunidade, né? Colocar em algum lugar mais adequado. Mas isso depende de políticas públicas. O trabalho que a gente desenvolve, ele está relacionado com o diagnóstico. A gente não está fazendo políticas públicas nesse trabalho, né? A gente já participou, já fez trabalhos ligados, né, com o governo e tudo mais, até mesmo para ajudar a desenvolver alguns planos, o que, que deve ser feito, qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa. Tá? Mas no caso desse trabalho, é um trabalho que a gente está fazendo que é diagnóstico. Né? É lógico que o proprietário da terra, no caso que é o SESC, né, o proprietário desse terreno, ele teria que tomar algumas medidas para desapropriar. Não existe nenhum caso sério de apropriação de terra indevida ali dentro do que a gente analisou. Então é uma área bastante, que está bastante feliz na situação que ela se encontra hoje, bastante preservada. Até mesmo porque se já tivesse sido invadida, se tivesse entrada de muita gente na área, não teria a qualidade ambiental, né, as espécies bióticas e até o desenvolvimento da mata como tem, né, como o Rodrigo falou. Tá? Então o trabalho é esse. Na verdade, a gente analisa, né, vê quais são as condições e a gente pode até colocar quais são as, né, as políticas públicas, o que, que a gestão pública está pensando com relação àquela área ou àquela comunidade. Tá? Que inclusive pode até existir programas já pré-existentes que já estão prevendo o que, que vai ser feito, remoção de população. Isso é muito comum quando você tem área de favela, né? Hoje não chama nem mais de favela, chama de comunidade, né? Mas você tem que a gestão pública, ela pensa nessas questões, nessas alternativas. Então ela tem previsto, né? Existe um instrumento muito interessante, que inclusive eu acho que é até legal citar, de gestão pública, que se chama plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei que o município faz, que diz o que pode ser feito naquele lugar ou não, né? Então muitas vezes uma área que é invadida, né, além da pessoa não ter a posse do terreno, é provável que ali não estava previsto ter uma ocupação, né, pelo menos residencial, né, as pessoas que constroem casa para morar indevidamente. Tá? Então é isso. O MST é um movimento importante, né, que tem que ser analisado, né, quando ele está atuante no lugar, e tem que ser levado isso em consideração. Lá na frente, se você tem que tomar alguma medida, primeiro começa com conversa.
Eu gostaria já de aproveitar esse gancho aí e perguntar para o Rodrigo se achou algum tipo de vestígio de presença humana dentro da RPPN, ou alguma trilha, algum objeto perdido?
Não, a gente não achou, foi até surpreendente, porque geralmente essas áreas, dentro de área urbana, as pessoas utilizam, entram bastante lá dentro. E lá a gente está bem tranquilo com relação à utilização. Tinha pouca circulação, o maior efeito ou vestígio de presença humana nas proximidades é que a gente tem encontrado ou tirou foto de gatos e cães domésticos utilizando a área, que pode ser um impacto negativo no final para a fauna silvestre. Mas a presença humana, a gente tem detectado quase que inexistência da presença humana lá dentro. É uma área bem interessante, é bem confortável de entrar e de conhecer.
A gente está caminhando para o final do programa, né, agora. E antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e para o Rodrigo. Se aquela área de RPPN fosse de vocês, toda aquela área lá, fosse propriedade de vocês, o que vocês fariam nela?
Para mim, que sou biólogo e atuo na conservação da biodiversidade, é muito tranquila a resposta. Conservaria e tomaria os mesmos princípios que o SESC está optando e o mesmo posicionamento. A gente sabe que a Mata Atlântica está bem depauperada, acabando, a porcentagem da área de cobertura original hoje em dia existente é entre 10% e 16% do que existia. Então, qualquer remanescente na qualidade do que a gente está encontrando lá é prioritário de conservação ou de se preservar. Se fosse meu, seria garantido como está, e eu acho que uma grande ferramenta de promover o lugar e garantir a preservação perpétua do lugar é convertê-lo numa RPPN. Então, muda-se a matrícula, transfere-se a área para outros proprietários e ela não pode ser alterada, não pode ser perturbada. Então, é a melhor decisão possível.
É, eu acho que eu também preservaria a área. E se eu pudesse ser dono de um pouquinho mais do entorno, né? Já que a minha área é socioeconomia, né? Eu faria um investimento em saneamento básico na região, que eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente vem encontrando ali, né? E isso acaba tendo muito a ver com saneamento ambiental, né? Coleta e tratamento de esgoto e coleta adequada de lixo também. Acho que são as duas coisas muito importantes para ajudar na preservação, né? Um dos fatores de pressão antrópica que a gente chama aí.
Então, acho que é isso. Alguma pergunta? Algo mais? Então, estamos encerrando o nosso programa por hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo e do Marcelo, dos jovens também que tiveram feito as perguntas, que foram perguntas bem cabeludas. E acho que é isso. Agradecer mesmo a presença e a oportunidade, mais uma vez, que o SESC está dando, de estar fazendo esse programa e esclarecendo algumas dúvidas.
Agora, com o encerramento do nosso segundo e último bloco, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Agradecemos ao Rodrigo de Almeida Nobre e Marcelo da Costa. Muito obrigado aí pela entrevista de vocês. E tem um recadinho aqui de última hora, a Isis vai falar pra gente.
Oi, pessoal. Quero mandar um beijo para alguns dos nossos ouvintes que comentaram durante o programa, mandaram um beijo para todo mundo. A Lidy Daiane de Sorocaba, a Carol Valente, o Vitor Massal, a Isabelle Luiza e a Nancy Teixeira de São Paulo. Quero registrar a presença, mais uma vez, entre nós, do Rogério Wong e da Carla Loba, que são educadores ambientais daqui do Sesc Bertioga, corresponsáveis também por essa ação que tá acontecendo. E um beijo muito especial para a Vitória Gabriele, que há mais ou menos 3 horas trouxe ao mundo o Miguel. A Vitória é participante do Cala a Boca Já Morreu e está lá em São Paulo agora com um bebezinho em mãos. Então, notícia aí de última hora. Um beijo carinhoso para os dois.
Agradecemos muito a audiência de todos vocês e agradecemos muito pelo carinho. Agora a gente vai encerrar. Beleza, então. Falou e até mais.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva. Rádio Reserva.